Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Olá, ouvinte, Central 3, hora de Titulares, toda segunda-feira às 8 da noite, o nosso bate-papo semanal sobre o que de melhor aconteceu no esporte, Titulares de número 71, que você acompanha sempre em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, ao meu lado aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo, Leandro e a mim. Olá, Leandro.
Tudo bem, Paulão?
Bem, e aí?
Tudo certo, um monte de clássico, fim de semana, todo mundo fez gol, né, nos clássicos, ou tô enganado?
Todo mundo fez
Cruzeiro
gol.
Atlético, o Bavi fez gol, em qualquer lugar, né? O Palmeiras não fez, no clássico dos verde e branco, o Palmeiras não fez. A gente vai falar sobre isso mais lá na frente.
À minha frente, Matias Pinto. Olá, Matias.
Buenas, Paulo. Buenas, Leandro. Demais ouvintes, demais participantes aqui da mesa do Titulares e os ouvintes da Central 3.
Vitor Birner, boa noite.
Boa noite, Júnior. Boa noite, Matias. Boa noite, Leandro. Boa noite aos... Como é que é? Centralnautas.
Centralnautas e boa noite ao Danilo. Ê, Zidanilo.
Eu faço questão, né?
Chico Malta, boa noite.
Boa noite, Paulo. Boa noite, Leandro. E boa noite, Matias. Tudo bom?
Tudo bem.
Tudo ótimo.
Eu pra quem fala boa noite, eu respondo boa noite.
Ah, mas é isso que eu esperava.
É lógico. Vocês estão bem?
Estamos
tudo
ótimo.
Ótimo, e você, Chicão?
Tudo bem, tudo tranquilo.
Que bom.
Feliz. É, feliz.
Que beleza.
Que bom, né?
Feliz.
A felicidade é uma coisa.
É. Hoje nós vamos ouvir. Hoje nós vamos ouvir só cúmbia, tá?
Tá bom. Você que manda.
Tá.
Você maravilha. Que é o homem.
Hoje mesmo. É o dia da cúmbia. Se o ouvinte não gostou, que mande Twitter e Facebook, que não vai mudar nada também.
Só não coloque Rod Stewart em versão cúmbia, porque...
Tudo bem.
E Phil Collins.
Eu não vou mudar muito o Rod inteiro, não.
Passado o momento musical, a gente vai começar falando do clássico paulista no final de semana. Corinthians 3, 2 gols de Fábio Santos, ambos batendo pênalti. E o terceiro gol de Paulo Guerreiro, São Paulo 2, Souza e Edson Silva em jogadas parecidas, em bolas paradas, cobranças de falta alçadas na área do Corinthians. São Paulo na frente do placar por duas vezes, o Corinthians no segundo tempo marcou duas vezes e ganhou por 3-2. Clássico que frustra um pouco o São Paulino, São Paulo poderia encostar no Cruzeiro, se mantém a 7 pontos de distância. E o Corinthians com 40, é o quarto colocado, está no famoso G4, que o Leandro e a minha adora e coloca sempre tracinho depois do G. G tracinho 4. Vitor Birner, e aí, por que que o São Paulo, duas vezes na frente, finalizou tão pouco? Ou, pelo outro lado também, já para você iniciar a conversa sobre o jogo, o que o Corinthians fez de um pouco melhor do que vinha fazendo nos outros jogos? Afinal, se não me engano, só a segunda vez nessa temporada de Brasileirão que chega a 3 gols numa partida.
Bom, acho que em primeiro lugar a marcação na saída de bola. O time jogou com muita dinâmica no sistema defensivo, maneira muito intensa, né, impedindo o São Paulo de sair de trás com a bola no chão. E aí dificulta ao meio-campo do São Paulo tocar a bola, criar lances de gol, que é o setor mais forte do São Paulo. Quer dizer, o Corinthians tentou jogar em cima da região, do setor de São Paulo em que o time do Muricy tem mais problemas. Conseguiu. Né, o que me espanta assim, é a diferença de, não sei se é empenho. Eu sei que durante a semana os bichos nos jogos contra o São Paulo são maiores, a rivalidade lá dentro do Corinthians contra o São Paulo é a maior que tem. A coisa hoje em dia é muito intensa lá dentro. Tá? Teve, por exemplo, recentemente caso de jogadores que jogaram no São Paulo e que até torcem pelo clube, ficavam incomodados com as provocações, as coisas que aconteciam lá dentro. E são atletas do Corinthians hoje em dia. Então é uma outra postura. Ali eu acho que também se tem que juntar... A saída do Tolói fez muita diferença, porque o Guerreiro foi o fator de desequilíbrio pra mim do Corinthians na partida. E o Tolói tava antecipando todas do Guerreiro. Quando o Tolói machuca, o Antônio Carlos entra, o time perde essa antecipação, e quando o Guerreiro domina a bola, o Corinthians tem, a partir daí, a aproximação, porque é um pivô, né, mesmo que saindo muito pelos lados, mas é o cara que consegue segurar a bola, dá tempo do meio campo inteiro chegar. Ele faz, por exemplo, uma jogada de gol onde ele mata de pênalti, onde ele mata a bola no peito, em cima do Antônio Carlos, faz o giro. Quer dizer, o Corinthians estava ali ameaçando criar um lance de gol no primeiro tempo e não conseguia porque o São Paulo marcou bem. Eu acho que depois da saída do Antônio Carlos, depois da entrada do Antônio Carlos, o time caiu. Nesse lance do primeiro pênalti, por exemplo, o zagueiro perdeu a bola no mano a mano para o Guerreiro. No segundo tempo, o Corinthians voltou do mesmo jeito, E aí eu acho que resolveu o jogo na expulsão do Álvaro Pereira, com a qual eu concordo, tá? Nem que ele tenha pegou a bola ali, era um lance claro de gol. E eu
ele foi meio sem noção, né?
Ele
se
entra
joga
assim,
nas pernas, né?
Na verdade é o seguinte, se ele atuasse num campeonato escocês, inglês, uruguaio, o Matisse pode falar melhor do que eu, provavelmente o juiz não daria falta. Ou pelo menos a chance de não dar a falta, não dar o pênalti, era 50%. Aqui é, e a gente tá falando do campeonato daqui. Se a gente fala de justiça, tanto no futebol e cobra arbitragem muito, tem que esperar que ela faça a mesma coisa em todos os jogos, que ela adote o mesmo critério. Por mais que o critério não me agrade, como no lance do primeiro pênalti. Aquilo nunca foi pênalti na história do futebol. Né? Mas tem acontecido muito, que o Corinthians teve marcado contra e o Cássio pegou no Flamengo.
Contra o Flamengo.
Não foi pênalti.
Não foi também.
O pênalti do Edson Silva contra o Palmeiras não foi pênalti. O pênalti ontem do Figueirense contra o Santos não é pênalti. Mas tem uma orientação para o jogador, se tiver com o braço aberto, ou se movimentar o braço, ou até grudado no corpo, como aconteceu em Flamengo e Curitiba na Copa do Brasil, os árbitros marcarem pênalti. Tanto que eu escrevi um texto hoje recomendando que os treinadores orientem os jogadores a fazê-lo. Porque agora a bola bateu na área, pelo que eu entendi, ouvindo os comentaristas de arbitragem das televisões, os especialistas.
Porque todos foram categóricos em falar que a atuação do Luiz Flávio foi impecável.
E já foi aprovada por CBF, por federação.
E dentro dos critérios que tem sido adotado no Campeonato Brasileiro, realmente foi. Eu concordo com eles, mas aí a gente está criando uma outra história que acho que pode discutir depois de falar do jogo. Como que o cara vai marcar? Porque eles falam em movimento antinatural. Antinatural, que é um termo horroroso do neofutebolês, que também existe junto com o novo futebol, é o sujeito correr com os braços para trás. É o cara dar o carrinho com o braço para trás, que eu não sei como é que ele faz. É capaz de quebrar a mão na hora que for dar um carrinho. Né? Então,
o jogador do Palmeiras fez um desses semana passada, né? Contra o Fluminense, dá o carrinho e a bola bate
perfeito,
no pulso.
Perfeito, boa lembrança. Quer dizer, eu acho que a gente tem ali uma questão de conceito, mas agora tem que cair em cima pra eles seguirem a mesma coisa, só porque, Leandro, até o final do campeonato, que eu já vi várias vezes quando começa a surgir polêmica, diminuem o rigor, né? Passa a explicar de um outro jeito.
Adiantada dos goleiros palavra. Aconteceu meio que isso, né?
O adiantada dos goleiros.
Paradinha, tem um mês que pega todo
invasão
mundo.
Invasão na hora da cobrança de pênalti, quer dizer, eles criam uma moda e depois muda. E agora eu acho que tem que ser pra todo mundo. Depois acaba com essa palhaçada desse tipo de pênalti. Agora, dentro dos critérios, o árbitro foi justo. Porque se marcaram, por exemplo, contra o Corinthians no jogo do Flamengo, porque é o critério, tem que marcar contra o São Paulo no clássico, porque é o critério. O critério é ridículo, o termo que eu acho é esse. É, mas é justo. Porque justo é o que se faz igual para todos os times do campeonato. Mas acho que quando a gente fala de futebol jogado, além desses lances, o Corinthians foi superior. Leandro falou do Danilo. Uma boa sacada do Mano Menezes, que colocou o veterano em campo. E mais uma vez fez a diferença.
O tempo é o senhor da razão, né?
Eu até espero do Danilo o que fez por causa da idade, Matias. Sim. Mas é um jogador que tem ali uma coisa especial.
Sim.
Ele decidia clássicos.
Tem recurso.
Ele decidia clássicos quando jogava pelo São Paulo, decidia clássicos quando jogava pelo Goiás, decidia clássicos quando jogava pelo Corinthians, decidia título, decidia final de Libertadores. Decide campeonato de final de Libertadores. Quer dizer, é um cara especial, desvalorizado por Paulo Júnior, inclusive.
É o clichê que dá certo, Danilo, né? Tem um clássico.
Não, ao contrário.
O Mano coloca o Danilo porque ele é um jogador experiente. E muitos técnicos acham que na hora de um clássico é bom você ter um jogador experiente. Às vezes não dá certo, é isso que eu quis dizer. O Danilo sempre dá certo. Sempre que algum técnico fala, eu coloquei o Danilo que eu queria dar experiência pro time.
O Messi
cadência,
é o clichê que dá certo, o Cristiano Ronaldo também.
Dá muito certo. Ele não te decepciona, é isso que eu quis dizer. Eu tô com o Danilo.
Eu só quero lembrar que o futebol...
Mas eu achei a vitória do Corinthians justa.
Tá? O futebol é um troço de 1800 e alguma coisa. Futebol
faz tempo.
Futebol.
Se eu não estiver enganado, 65, quando a gente vai...
Ele é 63 foi quando regulamentaram o futebol.
A Federação Inglesa acabou de fazer 150 anos.
150 anos. Ele é substancialmente velho pra mudar a regra por recomendação de comitê de arbitragem.
É que não mudou a regra,
isso é
pior.
Não.
Eles dizem que mudaram o critério, mas na verdade você tem razão. Esse critério é uma mudança da regra.
Queria fazer uma pergunta pro Matias.
A intenção... Pro
claro, na prática é a regra...
Só uma coisa, as pessoas ficam questionando se um jogador vai, por exemplo, dividir uma bola, a bola bate no braço dele e entra no gol, o atacante, é gol! Porque não teve a intenção. Porque exatamente a intenção é o que impossibilita o adversário de usar essa coisa de chutar a bola na mão.
Mas, Vitor, você não acha que você... ter como critério a intenção ou a não intenção do jogador em colocar a bola na mão. Num lance que dura um segundo, dois segundos, na velocidade de um jogo de hoje em dia, pro juiz chegar e parar e analisar naqueles dois segundos de que o cara teve intenção ou não, cara,
a regra da intenção
é foge do humano.
Também.
Foge do humano, cara.
Ela é inevitável.
Mas ela é ruim, assim, ela é corruptível.
Ela deixa uma
subjetiva.
Eu concordo com o Paulo.
Eu acho que alguns lances eles são muito claros, dá pra você identificar.
Mas nem todos os lances são claros aí, que o
os
problema.
Que não são claros, aí,
mas tipo, os que não são claros é quase 50%.
Então eu vou fazer o quê?
E aí, como é que faz?
Eu acho o seguinte: se eu sou técnico de futebol, eu passo a semana inteira treinando posicionamento pra chutar a bola na mão do adversário, não, porque é mais fácil do que dar drible.
Não, se você é técnico de futebol, se você é o cara da International Board lá, o que, que você faria pra poder tornar essa regra mais justa?
Não mexe em nada.
Então sempre vai ter problema.
Tape com imagem.
Bateu na bola na mão é pênalti.
Eu tinha 8 anos de idade, eu sabia diferenciar bola na mão e mão da bola.
E 70%
da qualquer um que jogava bola na rua sabia disso.
Ainda que às vezes são lances polêmicos, deixa eu dizer. Às vezes o jogador de braço aberto.
E a atuação da arbitragem nesse lance, ela foi levada pelo grito. Os jogadores do Corinthians ganharam esse lance no grito. Você vê a reação dos árbitros no momento do lance, a bola indo em direção à lateral, os árbitros estão estáticos. Quando os jogadores do Corinthians começam a reclamar, eles mudam de opinião.
E tem o seguinte, seja qual for a determinação e a regra que vai se consagrar nos próximos anos do futebol, com tecnologia, sem tecnologia, que seja marcado no momento do lance. A bola bate na mão do Antônio Carlos, a jogada segue, a bola vai pra linha lateral, jogo tá correndo, daqui a pouco é pênalti.
Eu acho que essa regra não vai ser consertada com tecnologia. É uma regra que vai ter que ser modificada.
Ela não tem que ser modificada. Não tem como. Porque se o sujeito pode, simplesmente se bater a mão na bola na área, for pênalti, os jogadores vão se especializar em fazer isso, porque é muito mais fácil do que driblar, do que acertar um chute de 30, 40 metros, ou do que fazer uma tabela, quando não tem espaço. E se você eliminar a subjetividade, você não tem mais o pênalti por isso. Não tem o que fazer.
Nesse sentido...
Conforme-se, o futebol é assim mesmo, ele não será exato.
Nesse sentido, o lance do pênalti...
Então não vamos reclamar.
Agora
vamos reclamar.
Então, torcendo o futebol.
Não vamos, se ela não é exata, não vamos reclamar.
Em relação
reclamar.
A isso que o Vitor falou, o lance do Palmeiras e São Paulo foi até pior do que o de ontem, porque a velocidade que a bola pega.
Concordo.
Naquele caso
Sem dúvida,
muito maior. Ali não tinha mesmo como o Edson Silva... tirar o braço, até porque o braço estava rente ao corpo. O do Antônio Carlos, você até pode dizer que ele...
O pênalti do Flamengo e Corinthians também é brincadeira.
Brincadeira.
Um chute. Né?
Agora, mesmo a regra antiga, chamando assim, não é necessariamente intenção que o árbitro analisava. Tem a tal do corte da trajetória da bola.
Isso apareceu durante. No começo
era
só
intenção. Intenção é Luis Suárez, é o cara dar uma ponte na bola.
Isso, isso
é intenção.
No começo era só intenção.
O zagueiro tá correndo de braço aberto e bate, era pênalti também.
Não.
Mesmo que ele não tivesse intenção.
Nem sempre.
Uma grande maioria
dos pênaltis com mão na bola. Não, eu entendo o que o Paulo tá dizendo, ele muda a trajetória da bola.
Mas isso não tá na regra. Aquele pênalti, por exemplo, do jogador do Palmeiras semana passada, o cara que dá um carrinho e sobra um braço, ali 30 centímetros acima do corpo, aquilo é pênalti desde muito tempo. Alguns juízes sim, outros não. O que mudou é que agora estão todos sim.
Eu tô sem computador aí. Alguém sabe? Vamos ler a regra, o que que ela diz?
A regra chama pela intenção. É a única infração.
O que determina realmente o que está escrito no artigo.
Mas chegou um momento da história em que os juízes foram orientados a interpretar temperatura do jogo, a coibir a violência, a dar cartões preventivos.
Se tem alguém soltando o rojão na arquibancada.
O juiz tem que interpretar um monte de coisa, não só as regras. E uma das interpretações é essa, que por paradoxal que seja, ele tem que interpretar agora toda, aqui no Brasil só, né? Toda bola na mão como pênalti. Mesmo que seja, na verdade, uma bola fortuita na mão. Pra tentar uniformizar todos os lances semelhantes.
Eu sei, Leandro, mas
às vezes é bola na mão, às vezes é mão na
mesmo
bola.
Se o juiz está sendo forçado a interpretar qualquer bola no braço, na mão, como pênalti ou falta, eu acho que mesmo se não tivesse essa imposição, ficaria quase que impossível para um juiz sempre acertar, cara. É uma regra que é uma armadilha, sabe?
São todas interpretativas,
É uma armadilha. E quando você fala interpretação, cada um tem a sua.
Então, nós estamos em 2014, o futebol sobreviveu sim, isso até hoje.
Outro lance que é parecido são cotoveladas em bola disputada de cabeça. O que tem de jogador que é expulso e o que tem de jogador que supostamente o juiz interpreta que ele só subiu de cabeça, meio com o braço aberto e pegou na cara do outro... É a mesma coisa.
Todas as
regras, elas dão margem para o juiz saber se o cara...
Todas essas coisas começaram a aparecer, Paulo, quando o futebol foi ficando, digamos assim, mais Big Brother. Quanto mais aproximou-se a imagem na transmissão de jogo pela televisão, e quanto mais começaram a passar jogos em quantidade da televisão, e quando apareceu a TV a cabo no mundo com transmissão de jogos, etc., que se comparam com isso e a tecnologia foi sendo desenvolvida, os moralistas que não vão para o campo de futebol ou que ficavam na arquibancada, se vão, assistindo sei lá o quê, porque não conseguiam entender o que acontece ali, começaram a reclamar de várias coisas. E a FIFA começou a atender, porque a FIFA é ultramoralista, né? A FIFA é o que há de mais reacionário, né, no futebol. Então, essas coisas não eram assim. Agora, ó, será que... regra do futebol. Será concedido um tiro livre direto à equipe adversária se um jogador comete uma das 6 faltas que estão aqui abaixo, de uma maneira que o árbitro considere imprudente, temerária ou com uso de força excessiva? Aí vai, cita aqui, aí depois, essa mesma regra. Será concedido assim mesmo um tiro livre direto à equipe adversária se um jogador comete uma das faltas a seguir? Dar um pontapé no adversário antes de tocar na bola, agarrar um adversário, não dão, porque senão seriam 25 pênaltis por jogo, uma hora vou começar a marcar, tentar ameaçar aqui um tempo, cuspir em um adversário, tocar a bola com as mãos deliberadamente, exceto o goleiro dentro da sua própria área penal.
Deliberadamente são 3% das bolas
na mão. É isso, é esse o futebol.
Esse deliberadamente... Lamento,
o pênalti sempre foi uma coisa rara, era o momento, sabe, parou tudo. Sabe, a penalidade máxima, o próprio nome diz. É uma infração que tem que ser, sabe, quanto mais. Uma falta clara. Por isso que uma faltinha dentro da área, a falta dentro da área, a falta fora da área, nunca foi a mesma coisa no futebol. Nunca foi. Aqui na regra pode ser a mesma coisa, mas na prática nunca foi. Por quê? Porque é a penalidade máxima. Tem uma solenidade para se marcar um pênalti. Sempre houve. Sabe? E estão matando isso, estão banalizando o pênalti. Em nome do quê? Não consigo entender. Eu acho que o próximo passo vai ser tirar o impedimento, que é a destruição completa do futebol, né? Porque você acaba com a tática, acaba com tudo que o futebol tem de especial, a gente fala de raciocínio. Vai virar um jogo de cruzamento de bola na área com um monte de gente em cada canto, quase um gol a gol. Então, eu duvido que isso dure, tá? Eu vou ser sincero, eu duvido que dure até o final do Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai dar bastante polêmica, eles vão começar a mexer nisso. Quando um time perder, um time grande, influente, CBF, perder o mata-mata de Copa do Brasil... tiver problema sério, ameaçar ser rebaixado por isso, ou der continuidade a uma campanha de rebaixamento, eles vão mexer nisso.
Aliás, pra gente matar isso, já que o programa é semanal, a gente não fala às vezes da rodada do meio de semana, né?
Não fala nunca.
Valeu, Emerson Sheik, fiquei feliz pela...
Eu não.
Pela maneira com que ele se...
Um tanto hipócrita, né?
Mas,
eu não, eu não. Eu não.
Alguém tem que falar, entendeu?
O jogador tem que falar.
O Emerson Sheik, tá certo, a CBF merece todas as críticas, mas o visto de um jogador que adulterou,
é
idade, tem problema com o fisco.
Que não pode nem ouvir o nome
fisco,
real, né, que é Marcos.
É o sujo falando mal lavado. É que nem o garotinho reclamar no RJTV que a Globo só nega imposto.
Mas quando o garotinho fala mal da Globo, eu também gosto, entendeu?
Eu também gosto, mas...
Ele não precisa estar limpinho para falar mal da CBF,
não. É que acontece coisa como essa, que ontem o Ganso saiu do jogo e falou, a CBF é uma vergonha mesmo, o Sheik tá certo. É isso agora, um juiz erra, o Sheik tá certo, o Sheik vai virar
então,
o mate.
Então, eu acho que essa é a questão. Primeiro, o porquê ele reclamou no caso de um jogo em que o Botafogo não tinha o que reclamar.
E aspas do reclamou, né? Porque foi lá e, enfim, jogou pro ventilador, né?
Agora, falar que é uma vergonha... não pode ser motivo para o STJD ameaçar punir o jogador. Porque quando se fala em vergonha, pode estar se criticando a administração. E criticar a competência da administração de alguém que é um dos protagonistas do futebol. A CBF não é chefe dele, não é a patroa do Emerson Sheik, a patroa é o Botafogo. Né? O Botafogo, se quiser que se vire com o seu jogador...
Teve comentarista que falou em hierarquia aí, hein?
É mesmo?
Caio Ribeiro
falou, ele tem que respeitar a hierarquia, ele está errado.
Que não tem qual é a hierarquia?
Ah, ele ganha dinheiro,
salário da CBF?
Pois é.
Não? Não entendi, não tem hierarquia nenhuma aí. Pode respeitar a hierarquia com o Botafogo, aí eu concordo. Desde que seja respeitado o funcionário também, né?
Mas se o Botafogo responde a CBF, não seria uma...
indireta.
Uma hierarquia indireta?
Não.
Mas o Botafogo não tem uma hierarquia.
Mas esse não é o maior dos problemas. Esse não é o maior dos problemas.
E hierarquia, no caso,
né?
Seria se a CBF pudesse demitir o jogador.
Ah. Mas é que tem o seguinte, gente. O futebol... brasileiro,
o Botafogo é um membro da CBF.
O futebol brasileiro está num momento de... A arbitragem nem precisa estar errando ou mudando a regra tanto para estar em xeque-mate mesmo. A crise de credibilidade é muito grande. Isso desde o fim do campeonato passado, que o time que caiu não caiu, essa coisa...
Um entrega você... o jogo, outro não entrega.
E a gente sabe que a relação com os campeonatos estaduais, Série D, é uma vergonha. E a gente fica esperando algum tipo de... Eu sou da tese que acho que se Marco Polo continuar da forma que o Marinho está cuidando, Marco Polo cuidar a partir do ano que vem da mesma forma, vai estourar uma hora. É, eu acho que a gente vai ver em 2-3 anos aí uma revolta ou greve, não pelas mãos do bom senso, mas de alguma outra forma vai acontecer. E cada vez que eu percebo uma parte dos jogadores, ainda que seja só o Emerson Sheik, incomodada, ou mostrando alguma coisa acima da mesmice, eu fico, sei lá, fico otimista, fico esperançoso de ver isso mais rápido, mais cedo, porque... É justo que aconteça.
Eu só acho que ele tem todas as ferramentas de fazer alguma coisa grande, se ele quiser fazer. Não acho que é dando a solada na coxa de um cara e saindo gritando pra câmera que vai fazer. Falar que é uma vergonha a gente faz aqui. Foto no Instagram, a gente faz. Campanha. Agora, se ele tem condição de pôr o dedo na ferida... E o levantamento da Gazeta Esportiva mostrou. O Emerson Sheik tem mais cartão amarelo do que gol na história dele jogando no Brasil. Fluminense, Botafogo, Flamengo e Corinthians. Então, assim...
Quem será que fez essa pesquisa, hein? Qual é o nome do estagiário?
Um atacante tem mais cartão amarelo e gol, do que gol, sabe?
Teve uma vez, Paulo, que o
Vitor... Ele deu uma solada num colega de trabalho ali também.
Mesmo, na época, né? Dos adiantamentos, eu trabalhava pro Vitor Birner, no blog do Birner. E aquela época que tava... Igual
a febre dos adiantamentos.
Foi bem tratado, Leandro?
Foi bem tratado. Igual a regra do mão na bola, bola melhor na mão que a gente tá vivendo agora, era a época dos adiantamentos e das paradinhas, aquela fase maluca. O Vitor Birner tava na, sei lá, 20ª, pouca rodada também. Ele pediu pra eu... dá pra ele todos os frames das cobranças de pênalti do Campeonato Brasileiro até então.
Pagou um extra, né?
Ele te pediu, cara, isso? Então passei, você foi bem maltratado.
Eu passei a tarde procurando jogo por jogo, rodada por rodada, os jogos que tiveram pênalti, aí eu ia pro YouTube, pegava os melhores momentos do jogo, na hora da cobrança do pênalti eu freava a imagem pra mostrar em que posição que tava o goleiro. E a gente publicou todas as imagens.
Virou capa do UOL.
Que coisa, né?
E no caso, se não me engano, acho que eram 40 e poucos pênaltis e eles tinham mandado voltar 2.
E tinha adiantamento em quase todos.
E aí vem gente dizendo, não, mas a regra manda, tá certo o juiz. Não tá certo. Aí é o legalista extremista destrutivo. Né?
Falando futebolês, claro, se o cara, o pênalti é uma situação que o batedor leva muito mais vantagem que o goleiro. Se o cara não consegue converter a penalidade, o goleiro ainda adiantou, não sei quanto, segue jogo. É isso também que a gente entende pelo futebol há muito tempo, né? Só no Brasil, a gente que acompanha outros campeonatos, tanto nacionais quanto continentais, só no Brasil que tem essa sanha de mandar voltar o pênalti. Esse é autoritarismo da arbitragem.
A gente tem muita dificuldade
de ser protagonista.
A gente não consegue relativizar o rigor, né? Ou é assim, pá, pra valer, ou então... Nada é.
E daí, da mesma forma que o Sheik é perseguido,
Sheik.
Tem outros goleiros que também são perseguidos na hora das penalidades. Não preciso nem falar qual é o principal.
Eu que fiz direito, eu manjei já o que é o Vitor Birner. O Vitor Birner é adepto da usos e costumes e não do direito escrito.
O common law.
Ele é o common law. Ele é o direito...
Mas que é bem inglês.
Inglês.
É bem do futebol.
Mas o que você quer que eu faça?
Eu não tô julgando, tô falando que tá errado. Você tem mais uma visão de usos e costumes do que a lei.
O moleque de 14, o moleque de 18 anos de idade, pronto, vai, rouba uma maçã na feira. O que a lei diz?
Furto famélico.
Furto famélico.
O que tem que acontecer?
Esse cara de maçã.
Ele é absolvido da pena porque ele roubou pra poder se alimentar.
E a segunda vez?
Não, aí é diferente. Reincidente. Aí é diferente.
Aí ele já matou a fome.
Você come uma vez na vida? Pronto, Matheus. Então, eu não posso concordar com isso.
Não é a segunda vez. É que se ele começar a roubar... não sou eu que falo isso, tô falando da lei, tá? Se ele começar a roubar toda hora, não, aí já... é outra coisa. Se ele roubou uma vez pra matar a fome dele, é outra.
O sujeito foi lá e
tomou... É isso que a lei fala.
O sujeito pegou o copinho lá de requeijão aqui.
Iogurte.
E tomou meio copinho de cerveja. Não deixa ninguém alcoolizado. Eu não tô bebendo, tá? 10 meses, pra não dizer que tô defendendo o álcool.
Eu tô com álcool.
10 meses já que eu não tomo nada.
Eu tô com álcool. Com álcool e com o Danilo.
Eu ainda tenho álcool.
Mas você não tem carro. Aí para o cara numa blitz. ele não é uma ameaça pra nada. Ele vai ser multado, não vai?
Sim.
Agora, se você me perguntar, não, o cara tem tal nível de graduação alcoólica ali que precisa fazer um teste, ver como é que... Aí, perfeito. Ele tá colocando em risco... Quer dizer, a lei, pra mim, ela tem uma função que é de construção social. De melhorar convívio.
Como não?
Senão o Estado não tem por que desistir. É simples.
Uma breve digressão.
Vamos pegar de surpresa?
O Chico Advoga começa às terças aqui na Central 3.
Esse é o programa bom.
E a Sociedade de Birner às quartas. O Birner vai falar do mundo ideal dele e o Vitor vai falar das
mundo
leis
tópico
desse mundo.
Vamos pegar o Birner de surpresa?
Uma.
Troféu Falafel.
Agora nem pensei.
Arrebenta.
Troféu Falafel.
Danilo, vai.
Seleção polonesa.
Pensei nisso, mas tô raciocinando um pouquinho mais. Também não vou dar pra Vela lá, pra filha do
Grael.
Do Grael, que também é meu pouco de forçação aqui aí. Né?
Danilo.
Ademir da Guia pelo conjunto da obra.
Goiás.
Mirassol.
Uhum. Eu vou dar pro Corinthians na figura do Danilo e pro Atlético na figura do Diego Tardelli pelas vitórias dos clássicos.
O Danilo sempre é escorraçado, né? Valeu, Danilo. Pra fechar, então, senhores, Corinthians 3, São Paulo 2, saber do Chico. Fiquei com a impressão, por mais contraditório que isso seja, que os gols do São Paulo saíram em horas ruins pro São Paulo.
Ah, hora ruim do gol.
É isso que eu queria falar. Sabe por quê? O São Paulo, ele faz 1-0 tão cedo que ele dá a oportunidade do Corinthians jogar bem. É tudo o Corinthians precisa pra jogar bem.
Tem a ver uma coisa com a outra, exatamente. Não,
eu entendo o que
posso terminar de dizer?
Eu entendo o que o Paulo tá dizendo.
Pra mim, o fato do Corinthians ficar atrás do placar forçou o Corinthians a ir pra cima e fez o Corinthians jogar bem. Se vai levando 0x0, 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 acho que talvez o Corinthians não faria um jogo tão bom como fez. E voltar pro segundo tempo perdendo o primeiro majestoso em Itaquera, acho que fez o Corinthians querer ir pra cima, e o Corinthians fez um ótimo segundo tempo, a meu ver.
Quando você fala Corinthians, eu prefiro falar Mano Menezes, né? Você faz com que o Mano Menezes deixe de ser aquele cara não muito corajoso, que não gosta de atacar.
Pragmático,
né? Que,
ontem não
que
deu,
puxa,
né?
Aquele freio de mão ali e fala, ó, vai com calma. Ontem não, porque ele tinha que correr atrás do resultado.
Com 5 minutos.
Então foi perfeita a tua análise.
Ainda mais vindo de um empate com a Chapecoense em casa.
Ah, exato. E não vamos esquecer que é o primeiro jogo na nova casa contra hoje o principal rival.
Palácio de Mármore. As pessoas estão falando isso.
Você pode até ver que a mudança da rivalidade se dá a partir de alguns detalhes, né? Como, por exemplo... se no derby teve a celeuma das cadeiras,
celeuma.
No Majestoso já tirou-se as cadeiras, já declarou de vez, assim, vamos parar, vamos pensar na rivalidade. E a torcida do São Paulo também toda hora lembrando do tempo que o Corinthians ficou sem o estádio. E daí teve também a batalha homofóbica das duas torções.
O espaço destinado aos São Paulinos também estava sem cadeira?
Estava sem cadeira.
Assim como a parte do Gaviões.
Sim, tiraram porque, dos visitantes. Você só pode tirar a cadeira dos visitantes se tiver um outro setor nas mesmas condições. Porque você tem que oferecer as condições mínimas para a torcida visitante. Tanto no preço do ingresso quanto na infraestrutura. Então, tirou-se as cadeiras do setor dos São Paulinos e, em contrapartida, teve que tirar do setor, de algum outro setor do estádio que tivesse o mesmo valor, que no caso das organizadas corintianas.
Entendi.
E a batalha homofóbica, para quem não acompanhou, são os cantos, né, das torcidas.
E não só os cantos, a torcida de São Paulo, quando chegou
foi vestida,
em Itaquera,
né?
Tava com uma linha de frente na caminhada, né? Com mulheres, com os dizeres gaivotas da Fiel.
Cada uma com uma letra.
Cada uma com uma letra. O que daí não. É meio para tentar despistar a polícia, mas claro, foi tudo um jogo de cena. Né? Então, houve essa provocação e desde a estação Dom Bosco, que a torcida de São Paulo, com essa provocação, foi recebida com bombas e pedras ali na sequência.
Dom
porque
Bosco?
São 4 quilômetros da estação. Até o setor de visitantes.
É uma boa caminhada, é mais ou menos daqui até a casa do Leandro e a mim.
Mas eu não conheço a estação Dom Bosco.
É longe do Itaquerão, viu? Te digo isso. Agora.
Outra coisa que eu queria falar, aproveitando da violência.
Linha Coral, se não me engano.
da atitude da polícia quando teve uma briga entre na torcida camisa 12.
Não, e não foi nem de torcida, foi entre um integrante de cada torcida, entre a camisa 12 e a pavilhão 9. E daí a polícia já chegou daquele jeito e meio inflamando a torcida.
Esse é o... A polícia sempre age do mesmo jeito e não tem ninguém ali dentro da corporação para dizer, vamos tentar atuar de outra maneira, porque eles acabam pondo fogo. Gasolina no fogo.
Algo semelhante que aconteceu no majestoso do segundo turno do Brasileiro do ano passado, que teve uma troca de bombas caseiras, né, entre as duas torcidas, e a polícia veio em direção à torcida de São Paulo, mas veio para cima de todo mundo, não veio para cima de um torcedor suspeito de ter... cometido ato. Daí veio pra cima de todo mundo, e quando tem uma carga entre uma multidão de policiais e uma multidão maior de torcedores, deu no que deu. O São Paulo acabou perdendo 2 mandos de campo por conta disso, e o STJD já tá aí de olho numa possível punição pro Corinthians em decorrência dessa briga generalizada, mas que foi generalizada justamente por aqueles que têm que garantir a segurança.
Exato. Agora, longe de mim, claro, defender qualquer atitude da polícia, ainda mais num esquema desse... mas é impressionante como a gente já se acostumou com briga da mesma torcida, né? Não tem cabimento, né? Os caras irem tirar satisfação de coisa que tá tão distante do que tá acontecendo ali, né? Não é no segundo tempo do clássico que você vai brigar por em que lugar cada torcida vai ficar, onde vai pôr a faixa do outro e que a bateria tá atropelando, enfim, não sei os detalhes da briga interna, mas ficam mais ou menos nessas questões. E a gente se acostumou, né? Tem gente que fala em clássico de torcida única, capaz de ter um clássico de torcida única e ser a maior briga da história do estádio.
E é o que está acontecendo na Argentina. Ontem o River Plate recebeu o Independiente, desde o ano da última temporada, o futebol argentino está sem torcida organizada, torcida visitante em todas as categorias. Antes era uma coisa que só nas divisões de acesso, mas agora até a primeira divisão. Isso aconteceu justamente por conta de uma briga interna da La Doce, que é a Barra Brava do Boca, na qual morreu um integrante de cada fragmento, de cada divisão da torcida. E ontem, nesse clássico, tinha uma divisão de torcidas. Uma torcida do River Plate de um lado, uma outra no lado oposto. Então, um jogo de torcida única com divisão de torcidas e que teve briga nas imediações do Monumental de Nunes.
Isso é pra internar, né? Los abstêmios del tablón, é
isso? Los abstêmios.
Só o Corinthians, então, 40 pontos, quarto colocado, um atrás do Inter e um na frente do Grêmio. São Paulo, 42. Ô, Leandro, se era final antecipada, São Paulo já é campeão, tá valendo o quê?
Eu acho que tem uma coisa aí, a gente... Na Inglaterra, na Itália, esses lugares, o ponto corrido já... O cara que chega, jornalista novo, chega numa redação... Ele já tem ali na redação 2, 3, 4 gerações de jornalistas que já estão acostumados a analisar os pontos corridos. A gente ainda, acho que ainda é muito novo. Só tem pontos corridos desde 2003 e a gente ainda não sabe como tratar um jogo decisivo de pontos corridos.
Em campeonatos nacionais. Pontos corridos, as primeiras edições dos campeonatos paulistas.
Mas era diferente, né? Até porque era pontos perdidos, né? Que faziam a contagem. Agora... Cara, é tão evidente que não era uma final antecipada. Mesmo que o vencedor ficou 4 pontos atrás, precisaria ainda conseguir um monte de coisa.
Deve ser nostalgia pela final, né?
Tem outra que eu gosto, que é quando o cara pega...
Mas eu acho que, num certo sentido, funcionou, né? Porque o público acabou comparecendo e...
Funcionou.
Claro, o nome é exagerado, final antecipada. Mas era uma final antecipada pro São Paulo. Porque caso perdesse esse
ia
jogo,
virar 10,
não, né? Não tinha mais...
Se tivesse perdido esse jogo e ganhando o Corinthians também...
Ia estar no mesmo lugar. Eu acho que a gente chama de final antecipado aquilo que é jogo de 6 pontos.
Se o Cruzeiro tivesse ganhado São Paulo, a postura no clássico contra o Atlético, eu imagino que seria outra.
Então, mas aí é igual aquela conta que o cara pega e fala, pô, o São Paulo tá 7 atrás, se ganha do Criciúma e da Chapecoense, se ganha todas, tava lá em cima, né? Não deu também. Agora, eu ouvi uma, Leandro, essa semana, que Manchester City e Chelsea, né? 1-0 pro Chelsea, o Lampard entra pelo City, faz 1-1, e um comentarista disse que aquele gol do Lampard tira o título antecipado do Chelsea.
Não é brincadeira.
Tira o título antecipado, porque se o Chelsea ganha do City
rodada,
fora, isso no, Premier League, isso no fim da tabela.
Você tá falando de agora, é isso? O cara falou isso agora.
Isso no fim das contas, e alguém ia lembrar que perdeu o título por causa daquilo. Master,
nessa
que
quarta derrota.
Passar para os outros jogos do Brasileirão, já a gente fala do Palmeiras. O Inter, terceiro colocado, venceu o Atlético Paranaense, 1-0. Criciúma,
jogo de polo aquático.
Horroroso, né, o estado do gramado. Criciúma, 1, Botafogo, 1. O Fla-Flu, 1-1, dois gols do centroavantes aí, Eduardo da Silva e Fred.
Mais uma polêmica de arbitragem.
Mais uma. Sport 1, Curitiba 0.
Felipe Azevedo.
Ele mesmo.
Passe do Diego Souza.
Cruzeiro 2, Atlético Mineiro 3. Gol no último instante do Atlético, atrapalhando ali um pouco o rival na luta pelo bicampeonato. O Atlético, subindo já, já é o sexto colocado. Três pontos só dos quatro que se classificam.
Cruzeiro.
Clássico Bavi, vitória 2.
Esse papagaio e Luxemburgo é chato.
Eu queria falar do lance do gol do Fluminense.
Então, pode falar, me desculpa. Eu só não passei pra gente ir pro Palmeiras.
Não sei se vocês acompanharam. Tem um empurrão do Fred.
No Chicão.
No Chicão, pra ele, ganhar a posição e conseguir o cabeceio. Só que o empurrão foi antes da cobrança de falta. E aí faltou o árbitro. Não permitir a cobrança. Vai lá. Fala com o Fred. Fala, a próxima você toma cartão amarelo.
Até difícil, né?
Mas ele tá lá pra isso.
Difícil
é pra nós ter que ficar falando disso aqui.
O empurra-empurra de dentro de área é uma coisa muito estranha, porque assim, quando eu tenho um puxão, eu cobro o juiz que tinha que ser pênalti.
Mas Paulo, você viu o empurrão?
Não, eu vi o empurrão, tem muito empurrão, claro.
Então, é muito forte.
É,
né?
Muito forte,
é. Não é só que é claro.
Não, ali mas é impactante esteticamente.
Mas aí, eu tenho que falar, quando você é criança, você sabe, você toma uma cotovelada, fica com a boca sangrando, depois você vai chorar com o tio fala, irmão, zagueiro que toma um cotovelado tá errado sempre. O Chicão, eu não vou defender o Chicão, porque um zagueiro que toma um empurrão daquele, num Fla-Flu... Ah, filho, por favor.
Tinha que segurar no pescoço o Fred.
Ele não reclamou porque ficou com vergonha de reclamar. Tomar um empurrão daquele, pelas costas, do centroavante. Que raio de zagueiro é esse?
Tá aí o zagueiro / zagueiro dando seu depoimento. Bavi, vitória 2, Bahia 1. O Grêmio venceu a Chapecoense por 1-0. É o quinto colocado do Grêmio, 39 pontos. E vamos falar um pouco de Santos 3, Figueirense 1. Esses lances de bola na
mão,
esse é o mais legal, né? Porque o lateral direito vai fazendo uma jogada de louco, e aí ele vai, evita a saída, volta, come o cara pra dentro, pra fora, que não tinha mais nada pra fazer, ele chuta no pulso do cara. É a saída perfeita pra jogada. Mas assim, nessa brincadeira que a gente tava falando, que é muito mais fácil chutar na mão do cara, esse lance é emblemático, porque assim, a jogada já tava se arrastando, ele não tinha mais o que fazer, a tendência era ele sair de bola e tudo, e é um pênalti... completamente achado, assim, completamente tirado da cartola.
Tem uma coisa que a FIFA esquece quando ela marca todos esses pênaltis, porque aí ela tá sugerindo no lance desse que o marcador não deu o carrinho para tentar interceptar, o que aumenta muito a chance do atacante fazer o gol. O gol, ele é tão legal, porque ele é muito difícil de ser marcado. Se começar a arrumar jeito de sair 10 gols por jogo, 7, perde a graça. Perde a graça. E pelo menos pra mim, eu não sei, as pessoas podem pensar de outra maneira, porque... no mundo de hoje, tudo que é mais é melhor pra muita gente. Né? A graça do gol é justamente que é tão difícil marcá-lo. Eu não tenho a menor dúvida que a maior parte das pessoas vibra mais, explode mais de alegria, quando seu time ganha, por exemplo, uma final por 1-0, ou de virada por 2-1, num jogo em que foi pior, com muita raça, com gol suado, sacrifício, jogador...
1990.
Pode ser, qualquer jogo que você quiser, tem um monte.
77, meu, a bola não entrava, mano.
Não entrou, na verdade,
a bola
só
não entrava nunca.
Só do que ganhar uma final, por exemplo, com o seu time ganhando 9-0.
Eu gostaria de ganhar uma final por 9-0.
Claro que todo mundo gosta. Mas você tem
problema. Nada mal, viu?
Nada mal.
Mas se você fizer 9-0.
Você não ia reclamar, né?
Se você fizer 9-0 10 jogos seguidos, você vai lá empolgado, feliz, vai ver a goleada, óbvio que tá realizado. Mas a sua. É diferente.
Sim.
Que você está degustando uma coisa.
Eu queria sentir isso.
Mas depois de 50 jogos assim que não acontece, você enjoa.
Eu não enjoo.
Você enjoa.
Se o Palmeiras ganhar 50 jogos de 9-0, eu juro que não enjoo.
É o tédio da vitória. Você está querendo 9.
Mas e o tédio da derrota? O tédio do sofrimento?
Se seu time ganhar por 1-0 50 jogos,
o tédio da pasmaceira.
Com gols no último minuto, você vai ficar ensandecido.
Meu time faz 6 anos que não passa do décimo.
O tédio da derrota
é uma coisa que...
Meu, o tédio da crise... Que... Tédio é tédio.
Ontem...
Repito, Leandro. A torcida, quando o time fica 10 anos longe da Libertadores, ela vai no estádio em maior quantidade do que se você classificar 7 vezes seguidas no sétimo ano.
Mas tudo
não
bem.
Importa a qualidade do time que
por
você
mim,
tem.
A gente é hepta da Libertadores, só
o
eu
no estádio.
O ser humano
tem mais prazer de comer quando tá com fome, tem mais prazer de ir ao banheiro quando tá com necessidades, tem mais prazer
que
de
coisa.
E a décima... descansar quando tá cansado, de dormir quando tá cansado.
Que coisa.
Nós somos assim. Essa
eu,
é a
eu sou contra essa Precisamos teoria das, do sofrimento. Eu tô cansado do Fever Pitch.
Matias, você que é expert nisso, o que você acha?
Matias, não a teoria do sofrimento.
Sim, a teoria do sofrimento.
Não aguento mais o sofrimento.
Torcer é sofrer acima de tudo.
Mas que coisa mais católica essa tua visão do futebol.
Torcer é sofrer acima de tudo.
A culpa cristã é o que move esse
reação
país.
Reação orgânica.
Não, é aquela história.
Torcer é sofrer acima de tudo.
Corintiano, maluqueiro e sofredor. 77 gols sofridos, 90 gols sofridos, não sei o que você quer lá. Quando eles ganhou 98, 99, dois campeonatos brasileiros, brincando. Eu não vi protesto no Parque
Calma,
São Jorge.
Não brincando nem tanto.
Todo mundo ficou feliz.
98, 99. Corinthians
ganhou. Não, 99 foi difícil.
Que pensou difícil. Se é Corinthians 4-0 no Chelsea? Aí não valeu, né? Tem que ter sofrimento até o final. Podemos voltar
pro
Brasileiro?
Por que você acha que a torcida do Corinthians colocou tanta gente na 76 na invasão?
É claro, eu entendo o que
Se
você está falando.
Se tivesse sido campeão 3 anos antes, os 3 anos seguidos, não colocaria.
Só que isso não pode virar...
Era necessidade.
Isso não pode virar muleta pra gente achar
o
que o Barata
fica
perdendo.
O fanatismo do Corinthians está diretamente ligado à fase sem títulos.
Opa, então vem aí o torcedor palmeirense da próxima geração.
Olha, o Palmeiras. Segura,
mas, Leandro, você tem...
Mas imagina a invasão palmeirense na China em 2050.
30 bilhões de loucos.
Há 50 anos.
Não, a reação da Libertadores.
30 bilhões de loucos.
A reação dos palmeirenses na Libertadores passada. Cantavam que nem loucos o jogo inteiro. Que nem loucos o jogo inteiro. Como não cantam, normalmente. Alucinadamente.
Eu concordo.
A torcida do São Paulo, quando ficou não sei quantos anos fora da Libertadores, voltou e enchia o estádio. Cantava que nem
Levou
louca.
55 mil pessoas às 7h30 da noite quando Cobreloa.
Aí chega depois de 3 Libertadores seguidas jogando,
Cobreloa.
25 mil, é. Aí aquele marasmo.
Mas a torcida do São Paulo não cresceu
mas é isso,
só
Victor.
Depois que ganhou as Libertadores?
Sim, mas aí
eu acho que não.
Mas ficou uma geração de torcedores.
Ué, Leandro.
Eu acho que a torcida do São Paulo cresceu muito na Zona Sul, quando a Zona Sul cresceu, porque é uma região próxima ao Morumbi.
Zona Sul, Zona Show. O Leandrão vai pro Sabotagem. Vamos pro Goiás 6. Goiás 6.
Falando em sofrimento.
Palmeiras 0. E tem uma matéria do Globo Esporte que dá vontade de enquadrar, assim, são as goleadas que o Palmeiras sofre ano a ano, né?
Ano após ano, né?
Vem numa sequência boa aí.
O 6-0 do Curitiba eu tiro, tá? Porque aquilo não foi estranho, mas não foi futebol aquilo. Aquilo tem uma história por trás aí que um dia vai ser revelada, mas...
Então eu tiro do Mirassol.
Então. Do Mirassol foi 6 mesmo. E ontem foi 6, mas agora é o seguinte...
O Curitiba não foi 6, não tô entendendo.
A
matemática é
complicada. Foi 6, mas tinha 16, 17 jogadores de um lado contra 7 do outro, assim. Tinha zagueiro... Enfim, se a gente... Um dia essa história vem à tona. O que acontece é que o Palmeiras... Por incrível que pareça, e não merece que isso aconteça, a gente pode aqui no Titulares da semana que vem falar de um time fora da zona de rebaixamento, falando em alívio, falando em reação, porque a tabela é relativamente favorável. Vitória, depois Figueirense, depois Chapecoense.
Mas a rodada foi favorável também.
A rodada tem sido favorável.
O mundo vem sendo favorável, né?
O Palmeiras ficou em 16º, um tempão aí, sem cair para a zona de rebaixamento. Tá apertado ali, né? O Palmeiras...
Uma vitória pode valer 5 posições.
Pois é, o 16º está só 2 pontos acima do Palmeiras, então a gente pode acabar vendo um Palmeiras...
O 13º está 4.
É muito próximo.
As coisas podem mudar, mas não deveriam. O Palmeiras não merece que mudem. O Palmeiras é o que menos merece se salvar de todos esses times que estão brigando lá embaixo. Pelo tamanho que tem e o pouco que faz, pelo orçamento que tem e não usa ou usa de maneira errada, joga pela janela, queima, põe fogo, e pelas histórias que se acumulam uma após outra. O que a gente viu no Pacaembu quarta-feira com a ascensão e queda mais uma vez do Valdívia.
Que meia hora, né, do
coisa,
Valdívia? Que coisa.
É inacreditável a capacidade que ele tem de criar novas farças, né, ao redor dele mesmo. E o Palmeiras, que é o time que pagou os 15 dias que ele ficou na Disney e continua pagando para ter esse tipo de jogador no elenco, jogador que mais do que ele fez ali mais recado evidente de que ele não quer jogar, de que ele, na verdade, mais do que ele não quer jogar, ele quer que as coisas aconteçam da pior forma possível.
Você acha que ele quer
não se importa
por 12 jogos?
Quer muito. Eu não tenho a menor dúvida.
Quer muito.
Porque eu tô falando, ele deixa no ar o direito de a gente desconfiar.
O cara que fez isso na final da Copa do Brasil, fez um gol, tinha amarelo, fez cera pra cobrar um lateral.
O que você acha mais importante que o clube? Que a camisa? Eu não tenho a menor dúvida. Eu concordo. As próprias atitudes dele mostram. Ele pode dizer o que quiser, mas as atitudes dele mostram outra coisa.
Mas se ele quer ser,
a suspensão de 12 jogos...
Por ele, o time é rebaixado com ele treinando lá com o Sub-17, quietinho.
Ah, ele não vai perder o humor por
afastado.
Isso. Afastado. Isso eu concordo.
E não quer sair na foto, não quer se expor, não quer estar no pôster, não quer estar em nada.
Agora, é a maior goleada que o Palmeiras já tomou em um campeonato brasileiro. Empatou com uma outra derrota pro Inter, e você lembrou bem, tem contra o Mirassol, tem contra o Curitiba, tem se tornado uma constante. O que nos faz acreditar que não é... não é um fato como o Dorival falou, coitado, falou na entrevista que foi um caso, foi uma palavra
excepcional,
né? Uma coisa excepcional.
Uma exceção,
seria. Não é exceção quando você tem um lateral direito de 17 anos que está lá porque não foi contratado ninguém.
O goleiro era o quarto.
O zagueiro central não foi, no caso, o de 17 anos que jogou contra o Flamengo, de maneira temerária, mas é uma dupla de zaga absolutamente lenta e despreparada. O Lúcio é um grande jogador, vai fazer grandes jogos de vez em quando, porque foi um grande jogador. Não vai conseguir fazer duas semanas de jogos bons. Não consegue fazer quatro jogos num nível profissional hoje.
E reclama muito dos outros também.
E aí você vai até o fim. O Renato, por exemplo, ele é uma incógnita pra mim, desde o começo da temporada. Eu vi o Renato no primeiro jogo da temporada, o nome do Renato. Quem é esse Renato? Não sabia quem era. Continuo sem saber quem ele é. Não fala... Ele não toma nenhum tipo de atitude dentro de campo que salte aos olhos. Ele é um jogador absolutamente nulo, obtuso. E já tem mais jogos no time profissional do Palmeiras do que muito moleque que o Palmeiras revelou e não deu chance. É muita coisa estranha. E aí o Paulo Vinícius Coelho, na ESPN Brasil, fez o estudo. Estudo não, pesquisou o jogo do primeiro turno que o Palmeiras ganhou do Goiás com um gol absolutamente impedido, porque tem essa, né? O Palmeiras tem sido largamente ajudado pela arbitragem, ao contrário dos times que estão brigando com o dito cujo lá embaixo. Naquele jogo, em relação ao jogo do Cerro Dourado, só 3 jogaram os 2 jogos. Esse é mais um motivo.
Conseguiu ter um time pro segundo turno.
Ter um time pro segundo turno e um time absolutamente inacreditável, assim, que você tenha gasto o que se gastou com jogadores como, por exemplo, Pablo Mochi, enfim, como outros. É um time absolutamente fadado.
E é só você ver. Continuar ali. É só você ver nome por nome, né? O Juninho foi pra ser vendido, o Melô na última hora o Fluminense não quis, o Valdívia foi vendido, se apresentou e voltou, o Bernardo foi ser emprestado, não podia jogar por mais um time porque só pode jogar por 3 times no ano. Então é um monte de caso, né? O Josimar recusou o Palmeiras, na última hora veio porque daí o Inter não quis ele mais. O Vitorino não jogava o ano, o Cruzeiro fez festa em Belo Horizonte porque o Palmeiras levou o cara.
É um monte de gente que na verdade não se importa tanto com o Palmeiras, não se importa com que o Palmeiras caia mais uma vez. E eu acho que o rei de todos esses jogadores que não se importam tanto, e eles se conversam, eles têm o WhatsApp, eles pegam o ônibus, tá, avião juntos o tempo inteiro. E talvez eles não queiram comprar essa briga. Eu acredito que eles não queiram comprar essa briga. Eu acho que já ficou bastante claro que é um time que não se importa tanto. E eu acho que o rei de todo esse pensamento é o Valdívia. Mais uma vez.
Pra quem é mais pragmático, olhando a tabela, o Palmeiras ganhou 5 jogos no primeiro turno. Um desses era o Goiás. Então já perde de um dos times que supostamente tinha time pra ganhar.
Mas aí não tem relação.
Não, mas assim, quando você pega que o Palmeiras perdeu pra todos os grandes no primeiro turno, você pensa, ele tem que pelo menos repetir as vitórias contra os não gigantes, digamos. Ele repetiu contra o Criciúma, ele já não repetiu contra o Goiás.
Eu acho que ele tem alguns problemas. Primeiro, a questão emocional dos jogadores junto com a técnica. Time limitado. Leandro falou, Valdívia. Não dá, a gente não pode ficar aqui, por exemplo, cobrando, sei lá, do Juninho, que resolve os jogos do Palmeiras. Quem tem que resolver, cara, o diferencial é o Valdívia. E não só é o melhor tecnicamente, como é o mais bem remunerado, como foi o mais caro, né, de todos os jogadores que estão ali contratados. Tem que ver o Wesley, não sei se o Wesley custou, deve ter custado mais ou menos a mesma coisa que o Valdívia.
Cerca de 14.
Então, mas resumindo, é o Valdívia. Aí você tem a questão emocional dos jogadores. E aí outra coisa, o Dorival chegou e deu uma entrevista dizendo que ia botar o time pra jogar futebol, queria ir pra cima dos adversários.
Tá errado.
Eu acho que ele pode ir pra cima dos adversários do mesmo nível do Palmeiras, tecnicamente. Se o time estiver confiante e bem treinado. Eu não tenho tempo pra treinar, o time tá em frangalhos na parte psicológica. O Palmeiras entra. A gente sempre fala que futebol é um duelo técnico, tático, físico e psicológico. O Palmeiras começa os jogos no duelo psicológico tomando de 5-0. Porque aqueles jogadores de mediano pra baixo estão carregando não só a possibilidade do time cair agora, como os dois últimos rebaixamentos, estão carregando o centenário, tá tudo nas costas deles. Outro detalhe, olhando o Palmeiras, eu sinto que falta união dentro de campo. Eu não sei se tem um racha no elenco, eu não sei se isso é muito pela questão emocional e cada um naquela hora, sabe, o cara do lado erra, o jogador culpa um, o outro responde e culpa o outro, e na verdade o problema não é nem um nem outro só. Então ali parece que a crise começa a engolir os jogadores. Tá muito complicado. O Dorival tem que fechar a casinha, tentar arrumar 1-0 dentro de casa contra qualquer time, jogar fora pra não tomar gol. Se fizer o gol, tá ótimo. Se não fizer, também azar. Tentar conseguir 2-3 vitórias pro time recuperar a parte psicológica e não entrar no jogo derrotado. Ontem, na partida contra o Goiás, tinha feito 18 gols, ou 19 gols no campeonato inteiro. Acho que 18. Em 20 e poucos jogos. Marcou 6. Não é por acaso.
Agora,
não é uma exceção que surgiu, como falou o Leandro, falou do nada. Tem acontecido.
O Palmeiras inaugura uma modalidade também, que é o time lutando pra não cair, indo pra cima igual louco.
Não existe
isso. Pega o time com 3 atacantes. Ontem jogou, joga praticamente só o Renato de volante. O Juninho já era um lateral que marcava mal, ele virou camisa 8, virou segundo volante.
A gente tava falando nesse programa, o Serra Dourada é o campo com maiores dimensões na primeira divisão. E os gols do Goiás saem sempre nas costas laterais. Pelo menos os do primeiro tempo. Mas é sempre jogando no como diria o Cláudio Coutinho, no ponto futuro.
Sim.
Pensando ali nas costas do lateral. Saiu, sei lá, 3 gols em sequência dessa forma. O que o Dorival fez? Não fez nada para corrigir essa falha de posicionamento. Não compactuou o time. Deixou o Goiás jogar da forma como ele joga com quase todos os times que vão lá. Porque é o triunfo do Goiás, todo ano. Ganhar no Serra Dourada é uma peleira.
O grande trabalho do Dorival, que foi o Santos, do Robinho, Ganso, e Wesley e Neymar, era um time que não era exatamente um time com uma defesa bem postada. Sim. Nunca foi. Era um time que ganhava o que ganhou porque tinha uma genialidade lá na frente.
Aliás, o que Neymar fez de gente ganhar dinheiro aí.
Pois é.
Ganso, que tecnicamente é acima da média, mas depende do Kaká pra jogar bem.
Danilo, Wesley. Olha, a lista é grande.
Eu sabia que ali era o cara diferente daquela época. Aliás, no título de 2010, eu até achava o Magrão, um monte de gente falava, Ganso tava jogando mais.
Sim.
Mais que o Neymar, mas no final das contas, tem muita gente que tem que agradecer pra ele. Na hora que ele tá jogando, a gente não consegue dimensionar tão bem o impacto do Neymar ou não Neymar no Santos. Mas no final das contas, até o Dorival.
Até o Dorival. O poder de contaminação de jogadores que tocam muito a bola é grande. No Palmeiras isso acontece ao contrário. Com Wesley, por exemplo. O Palmeiras, pelo levantamento de algum desses sites de estatísticas, era o time, até antes dessa rodada, com mais posse de bola no Brasileirão. Isso é absurdo. Sério? De você pensar. Mais posse que o Cruzeiro, mais posse que o São Paulo. E também o time que mais errava passe. Ou seja, nos jogos do Palmeiras, você vê o Palmeiras
que a bola queima.
De fato, você vê o Palmeiras ficando com as bolas. Mas não tem armador. Então é o Juninho que toca pro lateral, volta pro Juninho, que toca pro Renato, que toca pro lateral, que volta, toca pro Diogo brigar. Toca pro Leandro brigar. Toca pro Cristaldo.
Obrigado,
o Cristaldo é ótimo pra brigar, né? Impressionante como é o típico cara que prefere o contato mesmo. Não tenta a tabela, tenta o contato. E é engraçado essa estatística. Quem vê os jogos no Pacaembu sabe, os times estão esperando o Palmeiras. Então o Palmeiras fica com a bola. Ficou contra o Cruzeiro, ficou contra o Inter, ficou contra o Flamengo.
Paulo, mas não cria nada. A gente, no nosso time de VARs, uma realidade 100 milhões de vezes menor. Se você sabe que outro time tá em crise, que tá com tal problema, a gente vai falando do vestiário e vai usar.
E você fica esperando ele errar, porque não tem criatividade também.
Claro.
Passar rapidinho pelo título da Polônia na Copa do Mundo do Vôlei. O Brasil chegava à final com a possibilidade de ser tetracampeão de forma consecutiva, mas é a Polônia jogando em casa que chegou ao segundo título da sua história, 3-1 na final. O Brasil ganhou o primeiro set, 25-18, e a Polônia emendou 3 na sequência, 25-22, 25-23, 25-22.
Eu tava assistindo esse jogo concomitantemente ao clássico, porque meu pai é apaixonado pelo voleibol. Aliás, a grande frustração dele é ter dois filhos com 1,90 que não se interessam pelo esporte.
1,90 é baixo pro vôlei. 1,90 é baixo pro vôlei.
Hoje em dia. Mas, e meu pai quando contou uma curiosidade, não sabia que a Polônia é muito tradicional no vôlei, né? Um dos esportes nacionais do país, tal como aqui. E que uma final olímpica entre Polônia e União Soviética foi determinante para que se inventasse a linha dos três, porque tantos poloneses quanto soviéticos, eles chegavam arrebentando de próximo da rede e o jogo não terminava. Foi uma final olímpica que durou 4, 5 horas, assim.
Só para explicar, a linha dos três não é dos três pontos, é dos três metros entre a rede.
Para quem tá os três de trás jogando, atacar.
Exato.
Eu sou do tempo que era vantagem e ponto, que o
também.
Do Brasil e o Soviético era no Maracanã.
Que foi adequado para a TV também.
Do tempo que o Brunoro era competente no que fazia. Era técnico da Pirelli.
Nunca foi.
Pincelado. Falavam que ele entendia de vôlei, que era bom.
Ele é bom. Com o dinheiro da Pirelli, que era muito maior do que o orçamento dos outros times todos juntos.
Que da Bradesco era maior?
Era maior.
Atlântica?
Com o dinheiro da Parmalat, que quebrou a banca, formou uma bolha econômica em todo o futebol brasileiro, aí ele era ótimo.
Que diga o Juventude agora na Série C.
Pois é.
Grande Juventude. De toda forma, o Brasil é... impressionante, né? Como muda a geração, troca os jogadores e não sai do topo.
Mas tem uma coisa que chama atenção. O Brasil perdeu a final olímpica, as últimas duas finais de Liga Mundial e a final do Mundial.
E o Bernardinho continua lá.
E não tem pressão. O último grande título era a própria Copa em 2010.
Sim. Mundial 2010. Quer dizer, são quatro derrotas em decisões. Não é um bom sinal para um país que valoriza tanto o vôlei, que tem nível de jogadores que o Brasil possui, liga forte, atleta jogando fora do país.
Mas você não acha que já é muito incrível? É uma das coisas mais impressionantes de acontecer na história do esporte brasileiro.
É que você olha a seleção polonesa não é melhor que a brasileira.
Mas jogando em casa, tem tradição no vôlei.
Não, ganhou duas vezes no Brasil, né? No campeonato.
E aliás, baita torcida da Polônia também.
Sim.
Lá o vôlei é o primeiro esporte do país, né?
Eu acho que o Brasil ainda perde jogos que os grandes times vão perder, assim. Essa seleção ainda não tem um grande fiasco, por exemplo, em torneio grande.
Ah, não tem.
Ela perde jogos que são de altíssimo, altíssimo nível.
O fiasco, né? nesse Mundial foi a Rússia.
Isso, por exemplo, não acontece com o Brasil. É difícil o Brasil perder dois jogos num triangular semifinal, assim. Perde em semi, perde em final, como perdeu na Olimpíada. Demos aí o tempo, Leandro?
A gente ainda tem mais 3 minutos.
Então, o seu boa noite, seus destaques finais.
Boa noite.
Nenhum destaque?
Ah, você quer assim um destaque final? Não tenho.
Uma graça aí, o basquete do Palmeiras, salvo do rebaixamento.
Ganhou, conseguiu, fez em casa, né? Aliás, é muito maluco isso, né? O quadrangular para fugir do rebaixamento foi na quadra do Palmeiras, porque o desses quatro times, o que estava melhor colocado seria o time sede, que era o time de Sorocaba. Mas eles estão em situação financeira complicada e abriram mão do mando de quadra.
Luz, né? Bilhete.
Exatamente. Você vê... Bom, esse é o...
É basquete de bola.
Esse é o basquete que a gente está acompanhando aí. Já que a gente está falando do vôlei, né? Que conseguiu... uma estrutura melhor de liga, tudo mais, nos últimos 10, 15, 20 anos aí. Que o basquete daqui 10 anos não passe por isso, né? É um absurdo. Boa noite, viu?
Chico Malta, que no vôlei de praia lá em Ubatuba...
Vôlei de praia não é vôlei.
É conhecido como Pequeno Tandy. Vista sua envergadura na cortada.
Impossível cortar. Não dá pra jogar vôlei. Minha altura não permite.
Agora, você acredita que o Chico Malta um dia foi ponta? De futebol? Habilidoso, atacante, como ele fala?
Foi.
Eu joguei com o Paulo no seu site outro dia, Paulo.
Não, seu site não é futebol, já te falei isso.
Seu site não é futebol, eu vou ter que concordar.
Bom, mas.
Vôlei de praia não é vôlei.
Mas você percebeu a intimidade com a criança?
Futebol é futsal, né? Futebol de campo.
E biribol.
Vôlei mais de quadra, pronto.
Também acho.
Você percebeu a intimidade com a criança ali, né?
Seu destaque final, então, Chico?
Meu destaque final é não ter destaque final.
Sensacional o otimismo dessa mesa, se renova a cada dia. Vitor Birner, eu tava pensando, né, no começo, quando você chamava as pessoas pro falafel, você chamava empolgado e tal, aí começa a achar legal todo dia, desanima, né, é igual a história do time que vai todo ano pra Libertadores.
Eu não pensei em algo...
Você enjoou do falafel?
Não, ao contrário.
E toda segunda no falafel é igual ir todo ano pra Libertadores? Hoje eu não sei se eu vou. A torcida vai ficando um pouco enjoada.
Não, o falafel eu ainda não enjoei, mas uma hora enjoa, certeza absoluta.
O seu destaque final?
Meu destaque é pro começo do Mundial de Vôlei Feminino. Onde
basquete.
O Brasil Do Don't Volley.
Não, de basquete.
Mas o de vôlei amanhã.
Que Don't Volley?
O de vôlei amanhã. O de vôlei do Brasil, do Zé Roberto, que parece mais forte que o Brasil do Bernardinho, que tem conseguido os resultados mais importantes, né, que vem do título sensacional na Liga, Mundial, e começa a disputa amanhã contra a Bulgária. Então, boa sorte para as jogadoras de vôlei do Brasil, que têm honrado realmente a camisa e o investimento feito na modalidade.
E é o título que falta.
Como é que é o jardim da Bulgária?
Se for bucólico, é do jeito. Se for de uma cidade, é de outro. Você que... uma cidade grande. Você que é fã de jardim bucólico búlgaro, onde aquela senhora que você conhece...
imaginando a alegria que deve ser o jardim bucólico da Bulgária.
Daquele cabelo, aquela senhora de cabelo branco, com os ombros na janela, pode perder toda a família, as flores queimadas... né?
No outono.
No outono e...
a névoa.
Uma névoa de, fim de tarde.
Com os vestígios, a solidão das
e o olhar e as lembranças.
Que coisa, que coisa, que coisa.
Tchau do Matias.
Não, só ia passar aqui, Brasil e Bulgária, Brasil e Bulgária no horário de Brasília, às 15 horas.
Não posso deixar de perder.
Não é aquele, o campeonato de vôlei geralmente é lá no Japão, né, aqueles jogos da madrugada, esse não.
Esse aqui é
no,
a liga.
É horário meio, assim, às vezes, esse aqui é mais horário 3 comercial. 3h30,
né, o jogo do Brasil?
Aqui tá às 15, né, acho que 3.
Tá certo, tá marcado 20 horas da... Itália, né? Onde é?
Sim.
Na Itália, né?
5 horas de fuso horário. Matias, boa noite.
Meu boa noite vai para o pessoal aí da Série C, Série D, né? Série D que está chegando na sua fase de mata-mata.
Está um salve aí pro pessoal.
Um salve aí pro pessoal do Motoclube, Remo, Brasil de Pelotas, o Operário do Mato Grosso.
Aguilado, hein?
Equipes tradicionais que estão galgando aí sua volta para... pro futebol mais assistido, né? Já que a Série D não é transmitida nacionalmente. E na Série C, falando propriamente, Fortaleza já está classificado e o Tupi de Juiz de Fora também. São Caetano praticamente rebaixado, precisa de 2 vitórias e tropeços do Guarani.
O Birner que falava lá, né, na CBN em 2000 que o São Caetano duraria 15 anos até cair a Série C.
Na mosca, né?
Eu falei isso?
Pessoal que me manda aqui.
Palmeiras e Tupi em Juiz de Fora ano que vem?
Que
fechou?
Coisa. O Tupi que teve o Romário por um treino, né?
Sim.
E o Matias lembrou esse campeonato. Domingo, me deliciei vendo Grêmio, Osasco e Juventus na Rede Vida. Sempre uma transmissão bastante boa. 1-1. Juventus está fora da Copa Paulista. O Titulares volta semana que vem e você ouve esse e todos os 71 programas em central3.com.br. Até a semana que vem. Degressa,